Educação.
Pesquisa do IPEA, divulgada em junho, mostra que 23 mil jovens internados no sistema de medidas socioeducativas estavam fora da escola ou não trabalhavam quando cometeram os delitos. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, estabelece uma relação entre a falta de atratividade da escola, a falta de oportunidades e a redução da maioridade penal na votação da Câmara dos Deputados. É o que a gente confere a partir de agora.
O professor Marcos Taborda, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno um projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, excluindo tráfico de drogas dessa lista. Num estudo divulgado pelo IPEA no mês passado, mostrava que dos 23 mil adolescentes internados no país, metade deles não estava frequentando a escola, nem trabalhava quando cometeu algum tipo de delito. Aí semana passada saiu um outro dado, dessa vez reunido pelo Todos pela Educação, mostrando que 54% dos jovens que concluíram o ensino médio tinham até 19 anos, ou seja, quase metade dos jovens até essa idade não tinham concluído ou estavam fora da escola. Professor, como é que a gente pode relacionar esses números aí com esta aprovação da redução da maioridade penal?
Há que se ter cuidado sempre para estabelecer a relação entre pesquisas que têm um caráter exploratório e afirmação de dados da realidade. De qualquer maneira, tem um aspecto muito interessante nesse ponto que você toca, que tem sido tocado pela grande mídia, é o fato de que os defensores da redução da maioridade penal no Congresso Nacional ignorarem completamente qualquer tipo de estudo sobre a condição da juventude brasileira. Ou seja, já partem de um pressuposto da criminalização, já partem de um pressuposto de que o jovem ele está no crime por uma opção, né, por uma escolha consciente, e não por ter sido praticamente abandonado de qualquer tipo de política pública no Brasil. Então esse já é um elemento importante para a gente voltar ao tema, ainda mais agora, como você bem destacou. É importante recuperar esses dados, porque mostra claramente como a oportunidade educacional tem algum tipo de relação com uma vida mais digna, com a qualificação de vida de todas as pessoas, em especial os jovens. Você acabou de destacar, observando que boa parte dos jovens que já infringiram a lei em alguma circunstância, não trabalham e não estão na escola, deveria pelo menos nos fazer parar para pensar. Alguma coisa nós estamos negando para esses jovens no que diz respeito à oportunidade de uma vida melhor, né? Algum tipo de cuidado está sendo negado a essa juventude. Então é preciso levar muito a sério, e eu fico contente de ver a grande mídia dando destaque a esse tipo de estudo para ver se a gente consegue reverter essa sanha punitiva do Congresso Nacional hoje.
Pois é, professor, porque em contrapartida não há tanta cobrança para atingir essas metas, né, de levar a educação de qualidade para todos os jovens. E além disso, não só a questão de se abrir mais vagas e ter mais oportunidades, mas volta ao que a gente falou semana passada, que é a questão do currículo, né, do currículo também do ensino médio ser mais atrativo para os jovens que estão nessa faixa etária, não é isso?
Sem dúvida. A primeira das questões eu acho que é fundamental, ao invés de fato investirmos numa educação universal para todos, de fato, para os jovens, esses jovens até os 19 anos que você bem identificou nos dois estudos, ao invés de investirmos nisso, ao invés de vermos o nosso parlamento preocupado com a expansão das oportunidades educacionais, com a expansão das oportunidades culturais para todos os jovens brasileiros, nós temos visto um conjunto de iniciativas, como eu destaquei, punitivas, criminalizadoras, ou seja, me parece haver uma distorção completa no rumo que tem tomado a discussão pública hoje. Ninguém discute a educação, ou quando se discute a tal da pátria educador, se discute do ponto de vista meramente formal, né? É um dos estudos que você destacou, mostra claramente que nós não cumpriremos a meta de universalizar o ensino para todos os jovens até 2016. Ou seja, isso parece que não interessa para o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional prefere, de fato, colocar os jovens na cadeia e não preocupar-se com a sua qualificação para a vida, a dignificação da sua vida. Outro ponto que você toca, que é fundamental, é o que a escola poderia oferecer para esse jovem. Veja bem, a despeito de todos os problemas que a escola pública enfrenta no Brasil, me parece que ainda é, a escola ainda é a única alternativa que muitos jovens têm para ter uma oportunidade na vida. Eu não estou nem pensando a escola como possibilidade de ascensão social, como já foi antigamente, mas a escola como uma oportunidade de ampliação das fronteiras do conhecimento, da cultura, uma possibilidade de uma outra vida. O simples fato de estar na escola, sinceramente, me parece melhor do que esses jovens estarem largados à própria sorte. Agora, seria melhor ainda se essa escola fosse qualificada, se essa escola oferecesse, de fato, como você chamou bem a atenção, um currículo atrativo para esses jovens, que representasse uma oportunidade de melhora na sua vida. Ou seja, nós não vemos nenhuma nem outra coisa, nem a dimensão quantitativa sendo discutida seriamente, nem a dimensão qualitativa sendo garantida.
Gustavo Borda, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais uma participação, obrigado, uma boa semana para você e para os ouvintes.
Você acaba de ouvir a coluna de educação com o professor Marcos Taborda, que vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Música.